Minha gente, o futebol brasileiro produz craques para abastecer o mundo, mas também produz violência e corrupção. Os craques todos os anos são mandados para a Europa e outras partes do mundo. Agora mesmo, a gente vai assistir à despedida de um garoto com menos de 18 anos, o Endrick, do Palmeiras, que já conquistou 5 títulos antes de completar 18 anos, vestindo a camisa palmeirense. Já vestiu a camisa da seleção brasileira. Vai ficar durante mais 15 partidas ainda no Palmeiras e depois será entregue ao Real Madrid, uma das grandes forças na Europa. Isso significa que o Brasil produz craques, o Brasil produz jogadores de qualidade e é um país exportador. Mas aqui também se estabeleceu uma corrupção, a manipulação de resultado. Hoje, o Senado em Brasília instalou uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, para apurar suspeitas de manipulação de resultados no futebol brasileiro. Veja que esta é a segunda CPI que o Senado instala. Esta de hoje vai ter 180 dias para concluir os trabalhos. A presidência desta CPI é do senador Jorge Cajuru, que é jornalista, é radialista lá em Goiás. E o relator é o craque Romário, o senador Romário. O vice-presidente é o senador Eduardo Girão, ex-dirigente do Fortaleza, político lá do Ceará. Eles vão apurar, porque tem algumas denúncias recentes. O presidente do Botafogo, o dono da SAF do Botafogo, o americano John Textor, ele denunciou alguns clubes por esse tipo de manipulação de resultado, e incluiu jogos em que o Palmeiras participou, quer dizer, insinuando que o Palmeiras até se beneficiou da manipulação de resultados. Então isso precisa ser apurado. O futebol de Goiás foi quem primeiro descobriu. A polícia de Goiás agiu, o STJD puniu e a justiça está punindo, afastando alguns do futebol e outros com penas pecuniárias e de suspensão. Aí a gente inclui dirigentes, jogadores e manipuladores de resultados. Estes estão sendo punidos, mas mesmo assim a coisa continua. O bandido, ele não se assusta. Ele sempre acha que vai se dar bem e continua. Por isso é que tem que ter CPI o tempo todo, vigilância, um grupo só para vigiar isso no futebol brasileiro. E a violência, ela nos atinge no dia a dia. A cada jogo aqui em Pernambuco, há um suspense do que pode acontecer com torcidas organizadas. O Sport ontem foi para o tribunal STJD com um recurso para redução de pena e conseguiu. Por quê? Por causa daquele atentado da torcida organizada, chamada de jovem, aos jogadores do Fortaleza. O Sport pagou o pato. Tem que cumprir o 3, tem que cumprir 4 jogos de portões fechados, mas pelo menos ganhou 4, onde ele pode abrir os portões e só quem não pode entrar nesses próximos 4 jogos são as organizadas do clube, do esporte. Mesmo assim, essas organizadas, elas ainda criam os problemas na rua, independente de estar no estádio ou não. É uma preocupação. A polícia prendeu 6 daqueles marginais que agrediram os jogadores do Fortaleza. Entre eles, o presidente e o vice da torcida jovem. O que se espera agora é punição exemplar, que é uma forma de inibir, acabar, acho difícil. Mas eles precisam ir a julgamento e que o julgamento seja feito com todo cuidado e a pena seja aplicada para servir de exemplo para os demais. Porque é raro se levar um cara desse para julgamento. É raro ver um participante de torcida organizada cumprindo pena por longos anos na cadeia. E isso precisa acontecer porque é a única forma de parar, ou pelo menos diminuir. É lamentável, a gente não gosta de pedir que alguém vá para a cadeia, mas os marginais que perturbam as famílias nas cidades onde se tem grandes equipes e tem futebol, eles precisam sair de circulação. É profundamente lamentável. O esporte também contabiliza milhões de prejuízo, só com essa torcida, a torcida organizada, ou melhor, a quadrilha jovem do esporte. Só essa torcida está dando ao esporte uma imagem negativa e um prejuízo. Veja só, ontem no tribunal, um dos auditores, o procurador, o doutor Piacente, chegou a dizer de que a torcida do esporte é uma das mais violentas do futebol brasileiro. Quer dizer, a imagem do esporte está sendo deteriorada lá fora. E não é por causa da torcida do esporte, é apenas por essa quadrilha jovem do esporte. Uma única torcida organizada está dando um prejuízo no campo moral e no campo financeiro ao Esporte Clube do Recife. Isso tem que acabar. Tem que ter um caminho, tem que ter um jeito para isso. Mas para a gente concluir, hoje nós vamos aguardar os jogos. Falamos durante a semana, falamos ontem, continuaremos falando hoje. A gente sabe que o jogo do Náutico com o Bahia, o Bahia entra como favorito, mas o Náutico vai tentando fazer o que o Vitória fez, parar o Bahia e se levar para os pênaltis é uma grande vantagem. O técnico Mazola Júnior, que continua sem tempo para treinar, ele tem agora mais 3 jogadores disponíveis, o Souza e o Thiago Lopes, que podem ajudar no meio campo. E tem de volta o Cléo Silva, que já jogou, mas ele está voltando agora sob a orientação de um novo treinador. Vamos ver o que é que Mazola arranja para que o Náutico possa parar o Bahia e parar o favoritismo que o Bahia tem pela qualidade do seu elenco para o jogo de hoje. Aqui, um jogo mais equilibrado, um jogo que a gente espera que seja difícil, seja encardido entre um esporte motivado com o título estadual e a equipe do Ceará igualmente motivada por ter conquistado o seu campeonato estadual também. Nós vamos ver uma repetição da decisão do ano passado. O time do Ceará, ele é um time que, mesmo fora de casa, tem jogado com consistência. O time do esporte atingiu esse patamar, porque hoje se conhece os titulares do esporte, um time que conquistou o campeonato e já tendo com isso a preparação para iniciar o Campeonato Brasileiro da Série B, ou seja, um time pronto. Então, são estas duas equipes que se consideram, inclusive, prontas para a Série B que vem depois, que vão se encontrar hoje pelas quartas de final da Copa do Nordeste. Quem passar adiante, entre outras coisas, ainda leva R$773 mil. Este é o prêmio para a conquista da semifinal. Uma boa tarde, minha gente. Agora, Haroldo Costa comanda o segundo tempo do Assunto é Futebol.